Um momento tenso para muitas famílias é o da partilha, da herança. Por isso é importante sanar todas as dúvidas antes deste momento. O que é a herança e o que diz a legislação brasileira sobre o tema? É o que nós vamos saber agora com a advogada Rosângela Sleder, especialista em direito de família e sucessão e que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigada, Luciana. Eu que agradeço estar aqui, podendo participar aqui, sanar dúvidas que às vezes parece tão difícil para algumas pessoas, mas que a gente, entendendo um pouquinho, soluciona muitos conflitos.
É isso que eu gostaria de entender, né? Porque esse momento da herança é um momento que pode surgir conflitos, né?
Exatamente.
E o que é exatamente herança?
Eu vou dizer para você o seguinte: tudo começa, na verdade, quando a gente escolhe o nosso regime de casamento. E tudo termina, você só vai ter o efeito disso também em dois momentos. Ou quando você tem o divórcio, que é o fim de um relacionamento, de um casamento, ou quando alguém vem a falecer. Então, tudo termina ali, naquele fim. E é depois disso que você vê os efeitos da escolha do regime de bem que você optou quando casou. Ou se você é apenas herdeiro, como filho. Então, você vai sofrer as consequências dessa escolha que os seus pais fizeram.
E quantos regimes existem?
No Brasil, o regime principal que o Brasil escolheu é a separação parcial de bens. Aquilo que a gente conquista durante o casamento é partilhado entre o casal. Mas existem outros regimes. O mais que existe, que algumas pessoas escolhem também, é a separação total de bens, ou comunhão universal de bens. Essas duas opções, elas exigem o pacto nupcial, tanto para a separação total, quanto para a comunhão universal de bens. E essa escolha desses regimes de casamento influenciou depois, no momento do seu divórcio, e também no momento do óbito, com a morte. Então, a herança, ela vai existir quando alguém vem a falecer. E às vezes a gente acha que não é importante o dia e o horário da morte. Mas é muito importante, inclusive, a hora da morte.
É, por quê?
Porque existem casos de mortes que falecem a família toda num acidente. Então, você tem que estabelecer a ordem de sucessão. E o horário da morte é aquilo que vai definir quem morreu primeiro ou quem morreu depois. Ou se existiu a comoriência, que a gente chama que são a morte todos no mesmo horário. Então, sempre o regime de bens vai influenciar, ou lá na frente, se você, seu casamento ou sua união estável não deu certo, ou se você vem a falecer, ou seu esposo vem a falecer, e ou os pais, ou os filhos. Então, tudo isso influencia na hora da abertura de sucessão. Essa abertura de sucessão é a data e o horário que a pessoa faleceu. Então, a partir daquele horário que ela veio a falecer, você já tem a herança. Abre aquele termo saicine, que eles chamam, que é o momento do óbito, aquele patrimônio do pai ou da mãe passa a ser dos filhos. Então, aquele momento é que é importante para a abertura da sucessão.
Exatamente quem são os herdeiros? O que diz a legislação brasileira?
Os herdeiros, na nossa legislação, tudo que a gente vai conversar e discutir aqui, você vai encontrar no nosso Código Civil Brasileiro. Essa lei que define quase tudo que a gente escolhe, estabelece para o regime de bens e também para a sucessão da herança, no caso. Quando a gente tem a abertura da sucessão, nós temos como herdeiros legítimos os pais, os filhos, ascendentes e descendentes. Depois, se não tem pai, nem mãe e nem filhos, então vem os herdeiros colaterais, que são os tios, os primos, e assim, sucessivamente na ordem, até quarto grau de parentesco.
Mas em primeiro lugar são os filhos?
São, em primeiro lugar, os filhos, na falta dos filhos, os avós, que são os ascendentes, e na falta dos filhos e dos avós, os colaterais, que são os irmãos, ou os tios, ou primos.
Espólio é o mesmo que herança?
Todo mundo acha que é, mas não é.
Não?
Não. O espólio, ele é um conjunto de bens e ele envolve a herança. E a herança é os bens, os direitos, deveres e obrigações que o falecido deixou.
Ah, então porque
então existe essa diferença.
Porque a pessoa que morreu pode ter deixado deveres também, dívidas, digamos
dívidas,
assim.
Dívidas, pode ter deixado ações, pode deixar direitos autorais, isso tudo é herança. Hoje a gente tem até uma discussão que um blogueiro, por exemplo, que tem milhões de seguidores, isso é um acervo. Quem vai cuidar desse acervo na ausência desse blogueiro que vier a falecer? Então, a gente tem coisas novas também surgindo, né? Bens que vêm surgindo de forma diferente. Antes a gente tinha os direitos autorais, agora já tem mais bens móveis e imóveis, direitos de uma empresa, cotas de uma empresa. Então, você tem várias formas de você receber essa herança.
Então, isso é herança, né? É herança. Espólio, então, é o quê?
O espólio, ele é o acervo dos bens. Que a gente chama, quando a gente vai dar entrada num inventário, a gente chama ele de espólio. Espólio da pessoa, do decúgis.
E o que é inventário?
O inventário é o processo propriamente dito, procedimento propriamente dito que a justiça chama. Então, esse inventário hoje, ele tem duas formas que pode acontecer. Pode ser judicial ou pode ser extrajudicial, que é em cartório. Então, você tem essas duas formas de você inventariar.
Inventário aí, pode demorar muito?
Pode. Se tiver litígio entre os herdeiros, esse inventário demora bastante. Agora, se for um inventário onde tenha menor, filhos menores ou pessoas incapazes, mas existe uma comunhão de interesses em partilhar da forma como determina a lei, não tem discussão na avaliação desse patrimônio, então ele é mais rápido. Mas mesmo assim ele tem que ser judicial. Só vai ser extrajudicial quando não tem menores incapazes, não há discussão entre os herdeiros, então você pode optar pelo inventário extrajudicial, que é bem mais rápido e bem mais fácil de você chegar ao final e a transmissão desse patrimônio para os herdeiros.
E quando a gente está falando de herança, a gente não está falando só de pessoas que têm alguma coisa grande, de valor para deixar, né? Mas, às vezes, um pequeno imóvel pode já ser motivo de uma herança.
Isso. Se tem um casal de idoso que tenha uma única casa e não tenha filhos, e falece um cônjuge varão ou pai, né? Então, a mãe, a cônjuge virago, que é a esposa, ela vai ficar com a casa. E para ela receber essa herança do decúgis, ela teria que pagar 4% de ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação, para que ela possa, então, ter o formal de partilha e transferir 50% do patrimônio do marido para ela, a depender do regime de casamento dos dois. Eu estou falando aqui em comunhão parcial de bens.
É importante, quando a gente vai comprar um imóvel, saber se ele está dentro de um inventário?
É importante, porque ele tem que estar na matrícula liberado, sem encargo, sem ônus, para que você possa fazer essa transmissão. Porque quando você compra, você faz uma operação inter vivos, que a gente chama. E nesse caso, você também recolhe imposto, que é 2%, mas é para o município. Então, esse imóvel tem que estar liberado. E se esse imóvel estar num inventário, ele só vai liberar depois que expedir o formal de partilha e fazer o registro da partilha na matrícula do imóvel.
Doutora, o que é testamento? Existe lei específica para testamento?
Existe, está lá no Código Civil Brasileiro também.
Também?
O testamento, ele é a vontade do decúgis.
O que é o decúgis?
É a pessoa que faleceu. Então, ela deixa um termo de vontade, que a gente chama de testamento. Existem três tipos: testamento público, o cerrado e o selado, fechado, né? Cerrado, que eles chamam. O público é o melhor, porque você vai no cartório, faz o testamento, você escolhe um testador, esse testamento fica fechado e ele só vai ser aberto depois que você vier a falecer. O particular, você faz ele com testemunhas, e você fecha ele e deixa isso com uma pessoa. Não passa pelo cartório nem nada, né? Então, você tem essa opção de escolher qual a forma que você vai fazer o testamento. Eu sempre fiz o público. Nunca fiz nenhum particular.
Porque assim, o particular, ele pode ser questionado?
Ele pode ser questionado mais facilmente, existe... Na verdade, não tem diferença. Só que o testamento público, ele tem uma validade pública. Então, a vontade da pessoa que está deixando é inquestionável. Já se é um testamento particular, com duas testemunhas, e algum herdeiro fica prejudicado, ele provavelmente vai questionar esse testamento.
Ele pode questionar de que forma? Que a pessoa que fez o testamento não estava de posse das suas... condições N mentais,
razões,
digamos assim.
Ele vai questionar por N razões, ou porque não tinha suas faculdades mentais, ou porque foi coagida, ou porque foi enganada. Então, o motivo são vários.
Uhum.
E mesmo ele sendo público, quando você deixa um testamento, ele é aberto, uhum, e ele é registrado para depois ele ser levado para o inventário. Então, são dois procedimentos daí.
Uhum.
Você faz o registro e a abertura do testamento, o juiz dá a sentença, e aí você, com essa sentença, pode abrir um inventário tanto judicialmente, e agora tem uma faculdade, se você tem o registro desse testamento de forma judicial, você pode levar ele para o extrajudicial e fazer o formal de partilha lá, se não existe litígio, né? Se os herdeiros aceitam as disposições que o decujus deixou no testamento.
Uhum. Como é que fica a herança quando não tem herdeiros?
Quando não tem herdeiros, ela fica um período jacante, que a gente chama. E é nomeado um curador, o juiz do meio, um curador. E ele fica na administração desses bens e procurando herdeiros.
Uhum.
Parentes, próximos, tios, primos, para que ele possa, então, entregar a herança. Se caso não seja conhecido algum herdeiro ou ninguém, eles fazem uma declaração de vacância, e essa vacância, esses bens ficam normalmente para o Estado. Daí,
fica para o Estado?
Uhum.
É que nem em filme, então você não sabe que tinha um parente distante, acaba descobrindo, uhum, que tem uma herança para receber, né?
Exatamente.
Claro que isso é só mais comum,
então,
em filme.
Então a função,
né,
desse curador é localizar esses herdeiros para que possa fazer a transmissão da herança.
Uhum. Herdeiros podem ser deserdados?
Podem. Existem duas formas. A indignidade, que a gente chama, e a deserdação dos herdeiros. Por que que existe diferença? Porque a indignidade, ela depende de sentença judicial.
Uhum.
E a deserdação de vontade do decujus. Ele vai deserdar por... foi maltratado, foi roubado pelos filhos, sofreu calúnia, ou então esse herdeiro teve relações ilícitas com alguma, com a esposa ou com as filhas, alguma relação que não é aprovada moralmente. Então ele pode vir dizer, olha, eu não vou deixar nada para você e você está deserdado. Isso é deserdação. Agora, a indignação é quando um filho maltrata, mesma coisa, ou tem tentativa de homicídio, calúnia, e você tem essa indignação, mas daí quem faz a denúncia é o Ministério Público, e aí, uhum, tem uma sentença judicial determinando a indignidade desse herdeiro. Então,
entendi,
são duas situações diferentes, que acabam conjugando as mesmas razões. O que muda é que uma depende do juiz e a outra depende da vontade de quem,
uhum,
de quem vai deserdar.
Também,
né,
pode parar na justiça essas,
pode,
questões.
E você também tem deserdação, tanto de filho para pai, como de pai para filho. Então, tem, uhum, filhos que maltratam os pais, mas tem pais que abandonam os filhos. Por exemplo, abandono afetivo. Então,
mas
hoje
daí
isso
o
já
filho,
é...
Como é daí...
Você tem pais, um exemplo, que abandonam os filhos. Ele abandonou, não deu amor, não deu carinho... Não deu alienação parental. E esse filho ficou rico.
Uhum.
Então, esse filho tem muitos bens. Então, esse filho tem o direito de deserdar o pai,
pra
ou
que
a mãe,
não fique
porque,
com a herança.
Por abandono afetivo.
Entendi.
Então, isso é uma das causas.
Uhum. Então, bom, quando há dívidas no nome do espólio, em nome do espólio, como é que fica?
Quando existe o patrimônio, que são os bens, móveis, imóveis, Então, você faz uma soma dentro do inventário, do espólio, ou do arrolamento, que é só a partilha, e você faz uma conta de mais e de menos. Tem X de patrimônio e tem Y de dívida. Então, você deduz aquilo e aquilo que sobra é partilhado entre os herdeiros. Se as dívidas são maiores do que o patrimônio, os herdeiros respondem até a quantia da herança, não mais que isso. Então, você, tudo que você é devido, de cujos deveu, ficou devendo, ele vai ser pago nesse inventário, nesse balanço, diríamos assim, de mais e menos, para ver o que sobra para os herdeiros.
Doutora, ainda existe muita dúvida em relação à herança? Os clientes, quando chegam ao escritório, eles têm muitas dúvidas?
Existe a dúvida, porque as pessoas não conseguem fazer uma ligação de que a sua divisão da herança está intrinsecamente ligado com o regime de casamento dos pais ou dos avós. Então, isso é toda uma partilha. Como que vai ser partilhado isso? Depende da circunstância que existiu aquele casamento. Então, o herdeiro está sempre sujeito a isso. A essa forma, seja ele filho legítimo ou enteado, que às vezes hoje a gente vê muito isso.
As famílias hoje diferentes, são... né? Vários núcleos, né?
Exatamente.
Como é que fica?
Depende do regime de bens para você poder fazer a partilha.
Entendi. Então, sempre ficar muito atento a isso, né?
Uhum,
na hora de casar, pensar bem, hein?
Pensar, porque depois vai refletir lá na frente. Esteja no divórcio, você tem regras para o divórcio, seja na sucessão, você vai ter regras para a sucessão.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada a todos. Obrigada.
Nós conversamos com a advogada Rosângela Sleder, ela é especialista em direito de família e sucessão, e falamos sobre herança, né? Quem tem direito à herança? O que diz a legislação brasileira sobre a herança?